Capítulo 13. O capítulo 13 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 13 de Atos não é meramente um relatório de início de uma simples viagem missionária. Este capítulo registra o momento histórico em que o Evangelho da Água e do Espírito é oficial e legalmente proclamado ao mundo gentil através do envio pela Igreja de Antioquia. Os eventos neste capítulo demonstram claramente por que o Evangelho deve ser enviado ao mundo e qual é o conteúdo central desse envio. Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, Igreja de Antioquia. O envio do Evangelho segundo a orientação soberana do Espírito Santo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Na igreja de Antioquia, havia vários profetas e mestres, como Barnabé e Simeão, chamado Níger, servindo ao Senhor e jejuando juntos. Neste momento, o Espírito Santo diz: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Este envio não foi baseado no julgamento estratégico da igreja ou na seleção de pessoal talentoso, mas deveu-se à ordem direta de Deus, que pretendia testificar do Evangelho já consumado da água e do Espírito a todo o mundo. Em obediência a isso, a Igreja de Antioquia abre a porta para missões mundiais em grande escala, impondo as mãos sobre os dois homens e enviando-os. Atos capítulo 13, versículos 4 a 12, confronto em Chipre, o choque com a falsa espiritualidade que bloqueia a expiação consumada. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois, agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Os dois homens, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, chegam a Chipre e confrontam um falso profeta judeu e mágico chamado Bar-Jesus. Este homem, chamado Bar-Jesus ou Elimas, interfere para que o procônsul Sérgio Paulo não possa ouvir o Evangelho. Paulo o repreende, chamando-o de alguém cheio de todo o engano e malícia, e filho do diabo. Este foi um choque frontal entre a falsa espiritualidade que aprisiona as pessoas com obras e obscurece a expiação consumada, e o Evangelho que traz a extinção do pecado. Através deste confronto, o Evangelho da Água e do Espírito demonstra a sua vitória ao expor todas as falsidades espirituais que acorrentam a humanidade. Atos capítulo 13, versículos 13 a 25, Antioquia da Pisídia, o ministério preparatório e o cumprimento de Jesus, o Salvador, que veio da descendência de Davi. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilia. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Paulo e os seus companheiros chegam à Antioquia da Pisídia, entram na sinagoga no sábado e pregam resumindo a história de Israel. Paulo revela que todo o fluxo, desde o Êxodo e os 40 anos no deserto, até os juízes e o rei Davi, foi, em última análise, para preparar para uma pessoa. Ele proclama: Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E menciona que, antes da sua vinda, havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Esta é uma passagem que testifica da absoluta necessidade do processo do batismo, água, pelo qual ele toma sobre si os pecados da humanidade para a extinção do pecado, antes do ministério salvífico de Jesus. Atos capítulo 13, versículos 26 a 31, o ministério do batismo de Jesus recebido de João, a cruz e a ressurreição dentre os mortos, a consumação do evento de ser morto e ressuscitar. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Paulo diz que, embora esta palavra de salvação tenha sido enviada a vocês, aqueles que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não conheceram a Jesus ou as palavras dos profetas lidas todos os sábados e, portanto, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ele explica que, embora não achassem culpa digna de morte, pediram a Pilatos para que o matassem, cumprindo completamente todas as palavras escritas sobre ele nas Escrituras. No entanto, enfatizando que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Paulo proclama que a cruz é o lugar onde os pecados que ele tomou sobre si através do batismo foram julgados, e a ressurreição é o veredito público de Deus demonstrando que esta expiação está completamente terminada. Atos capítulo 13, versículos 32 a 39, a definição do apagamento dos pecados, a salvação obtida através do justo ministério de Jesus, não da lei. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. E, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A declaração central de Atos 13 aparece bem nesta passagem. Paulo clama, Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A fé aqui é aceitar o fato de que o pecado já foi completamente terminado através do batismo e da cruz de Jesus. A lei serviu apenas ao papel de expor o pecado, mas o Evangelho de fato terminou com esse pecado e nos tornou justos. Atos capítulo 13, versículos 40 a 49, a reação dos gentios e a advertência, a alegria daqueles destinados à vida eterna. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo, em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vo-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, a fluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Citando o livro de Abacuque, Paulo adverte aqueles que rejeitam o Evangelho, dizendo, Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo, em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vo-la contar. Por outro lado, os gentios ouvem esta notícia, regozijam-se e glorificam a palavra de Deus, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A alegria dos gentios foi a reação da alma irrompendo quando ouviram pela primeira vez o Evangelho da água e do Espírito, percebendo que o problema do pecado havia terminado perfeitamente. Atos capítulo 13, versículos 50 a 52, perseguição e a plenitude do Espírito Santo, a propagação do Evangelho e a vida real de testemunho. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os judeus instigam as mulheres piedosas e honradas e os homens influentes da cidade a perseguir Paulo e Barnabé, expulsando-os daquela região. Os dois apóstolos sacodem o pó dos seus pés contra eles e vão para Icônio, mas a Bíblia registra: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é um fenômeno que aparece não a partir do conforto das circunstâncias, mas quando o Evangelho é pregado com precisão e o fato dessa salvação é firmemente confirmado dentro da alma. Nem mesmo a perseguição pôde deter o avanço do Evangelho e a alegria dos crentes. Em conclusão, o capítulo 13 de Atos demonstra que o envio pela igreja é uma decisão soberana de Deus, e a proclamação do Evangelho é uma declaração forense que revela a conclusão de todo o Antigo Testamento. Sem o evento da água do batismo de Jesus, não há julgamento da cruz, e a extinção e o apagamento dos pecados só são possíveis quando se confia neste evento consumado. O capítulo 13 de Atos é o ponto de virada histórico onde o Evangelho da água e do Espírito se expandiu além da doutrina interna da Igreja para uma declaração pública a todo o mundo. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 13 de Atos, versículos 1 a 52, não é simplesmente um registro anunciando o início das missões, mas um capítulo solene que proclama publicamente qual é o Evangelho que Deus determinou pregar ao mundo. O envio da Igreja de Antioquia, o sermão de Paulo, e a subsequente rejeição pelos judeus e a alegria dos gentios, todos convergem para uma questão essencial: que tipo de Evangelho Deus determinou pregar ao mundo? Da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito no qual cremos e pregamos, o capítulo 13 de Atos mostra como a salvação consumada é proclamada sob a obra soberana do Espírito Santo, não por estratégia humana. Na igreja de Antioquia, havia líderes com diversas origens, mas enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam em adoração, o Espírito Santo ordenou, dizendo: "Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." O ponto importante aqui é o fato de que a expansão do Evangelho começou pelo discernimento do Espírito Santo, não por um programa da Igreja ou estratégia missionária humana. O Espírito Santo sempre trabalha para que o conteúdo do Evangelho não seja obscurecido, e a Igreja de Antioquia impondo as mãos e enviando os dois homens foi um evento que foi além de um simples envio humano, enviando o único Evangelho estabelecido por Deus às nações. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, chegaram a Chipre e, enquanto pregavam o Evangelho, encontraram um falso profeta e mágico chamado Bar-Jesus. Paulo o repreendeu severamente, chamando-o de alguém cheio de todo o engano e malícia, filho do diabo, e perguntando: "Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor?" Como o Evangelho deve ser sempre claro, o ato de obscurecer como o pecado foi removido e qual é a base da salvação torna-se objeto de severo julgamento. A razão pela qual o procônsul Sérgio Paulo creu ao ver este evento e ficou maravilhado com a doutrina do Senhor foi por causa da clara verdade que o Evangelho contém, em vez do milagre em si. O sermão de Paulo proferido na sinagoga em Antioquia da Pisídia não foi um simples resumo da história de Israel, mas uma declaração sobre o método de salvação. Paulo testificou que, de acordo com a sua promessa, Deus levantou para Israel um Salvador, Jesus, da descendência deste homem, e os lembrou de que, antes da sua vinda, João havia primeiro pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Isso enfatizou que a salvação consumada, realizada pelo ministério da água onde Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo no Rio Jordão, o sangue da cruz e a ressurreição, é a realidade da salvação prometida por Deus. Paulo proclamou o cerne do Evangelho, dizendo: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio deste, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A remoção dos pecados e a justificação não são baseadas no arrependimento humano, na observância da lei ou no zelo religioso, mas unicamente no ministério de Jesus Cristo. Apenas este evangelho da água e do Espírito, de que o pecado foi transferido através do batismo no Rio Jordão e o julgamento foi terminado pelo sangue da cruz, pode tornar um ser humano perfeitamente justo. Diante desta proclamação do Evangelho, as reações das pessoas foram distintamente divididas. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, mas quando os judeus viram as multidões, encheram-se de inveja, contradizendo e blasfemando as coisas ditas por Paulo. O Evangelho se torna uma pedra de tropeço para aqueles que se apegam à sua própria justiça, mas se torna vida para aqueles que anseiam pela resolução do problema do pecado. Paulo e Barnabé declararam: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, mostrando que o Evangelho estava fluindo além das fronteiras nacionais de acordo com o plano de Deus. Quando os gentios ouviram isso, eles se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna, e a palavra do Senhor foi divulgada por toda aquela região. Devido à perseguição pelos judeus, Paulo e Barnabé sacudiram o pó de seus pés contra eles e foram para Icônio, mas os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Esta plenitude não veio do conforto de seu ambiente, mas da clara convicção do Evangelho de que o problema do pecado foi completamente terminado através do batismo e da cruz de Jesus Cristo. O capítulo 13 de Atos pergunta o que estamos pregando hoje e qual é a base para isso. Em vez de enfatizar a escolha humana ou a determinação emocional, o Evangelho da água e do Espírito proclama o evento da salvação que Deus já consumou. Onde quer que esta verdade seja proclamada, de que Jesus Cristo tomou os nossos pecados sobre si no Rio Jordão, recebeu o julgamento na cruz, e de que o Espírito Santo testifica disso nos corações daqueles que creem, a alegria surge e a palavra de Deus floresce. Este é o poder imutável do Evangelho testificado no capítulo 13 de Atos. Perguntas e respostas do capítulo 13 de Atos. Primeiro, Deus sempre trabalha junto com os seus servos e o seu povo na Igreja de Deus? E ele realiza a sua vontade? A Bíblia não descreve Deus como estando completamente separado da sua Igreja. Jesus prometeu: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Esta palavra declara que a igreja não é uma organização deixada sozinha, mas uma comunidade dentro da presença de Deus. A promessa de que o Espírito Santo habita nos crentes também segue a mesma linha. Portanto, em princípio, pode-se dizer que Deus é aquele que trabalha junto com os seus servos e o seu povo. No entanto, o estar junto nem sempre se manifesta como milagres visíveis ou sucesso imediato. Às vezes em meio ao sofrimento, e às vezes em tempos que parecem de silêncio, Deus trabalha. Mesmo quando José estava injustamente na prisão, Deus estava com ele. E mesmo quando o apóstolo Paulo foi aprisionado, o evangelho não estava algemado. O acompanhamento de Deus não é idêntico à favorabilidade das circunstâncias. Além disso, Deus realiza a sua vontade. A fraqueza, a incompetência e até mesmo os erros humanos não podem derrubar o plano final de Deus. O evento da cruz foi um evento histórico combinado com a malícia humana, mas Deus consumou a vontade da salvação através desse evento. Isso mostra que Deus não é alguém que é influenciado pelas circunstâncias, mas o soberano que realiza o seu propósito acima das circunstâncias. No entanto, isso não significa que a igreja possa esperar automaticamente a proteção de Deus enquanto age independentemente da vontade de Deus. A Bíblia fala claramente das consequências da obediência e da desobediência. Deus ama a igreja, mas, ao mesmo tempo, Ele exige santidade. Dentro de uma igreja que está em harmonia com a vontade de Deus, esse acompanhamento e essa obra são revelados mais claramente. Em conclusão, a igreja de Deus não existe sozinha. Deus está junto com os seus servos e o seu povo, e, em última análise, realiza a sua vontade. Essa realização pode aparecer de maneiras que excedem o cálculo humano, mas o plano de Deus não é frustrado. A esperança da igreja não reside nas circunstâncias, mas no próprio Deus que está conosco e trabalha. Segundo, a igreja de Deus, os servos de Deus e o povo de Deus devem se opor àqueles que estão cativos pelo espírito de Satanás. A Bíblia declara claramente o fato de que a igreja está na realidade da guerra espiritual. No entanto, ela ensina que o alvo dessa guerra não são as pessoas em si, mas as forças espirituais que se opõem a Deus. O apóstolo Paulo diz: "Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes." Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, o alvo ao qual a igreja deve se opor não são os seres humanos, mas a influência espiritual que distorce a verdade e obscurece o evangelho. Jesus se opôs às obras de Satanás, mas ele não tomou uma atitude de condenar ou destruir os pecadores. Em vez disso, ele fez a obra de libertar os cativos e livrar aqueles que estavam presos nas trevas. Isso mostra que a atitude da igreja também deve ser a mesma. A atitude bíblica não é odiar ou atacar uma pessoa que parece cativa pelo espírito de Satanás, mas se opor à autoridade da falsidade e do pecado que a aprisiona. As armas que a igreja usa não são carnais. A Bíblia nos diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, enfatizando a verdade, a justiça, o evangelho, a fé e a palavra de Deus. Ou seja, opor-se a eles não é feito através de discussões, violência ou condenação, mas é feito na forma de proclamar a verdade, exortar com amor e lutar através da oração. Além disso, a Bíblia ensina a corrigir com mansidão aqueles que se opõem. Isso ocorre porque Deus pode dar a eles a oportunidade de se arrependerem. Isso significa que, embora a igreja deva ter discernimento espiritual, ela não deve definir as pessoas como inimigas e tratá-las com hostilidade. Em conclusão, a igreja de Deus e os servos e o povo de Deus devem se opor claramente às obras e às falsidades de Satanás. No entanto, essa oposição não é um ataque às pessoas, mas discernimento espiritual e a proclamação da verdade contra a falsidade e as trevas. A luta da igreja visa a restauração, não a destruição, e o seu centro deve estar sempre no Evangelho e no amor.